prática que qualquer entidade que está no terreno, e não vou defender a prevalência da família ou do crime, não é isso que está em causa, mas ter duas entidades a regular e a decidir sobre uma mesma situação que é única, não é possível separar a parte da família da parte criminal, parece-me um absurdo, porque temos decisões contraditórias, falta de articulação no terreno, que leva a situações do género, a vítima que não se deve juntar com o agressor, ser obrigada muitas vezes a levar a criança ao agressor, e há decisões nesse sentido. Portanto, acho que tem que ser ponderado por este Parlamento a questão dos tribunais de competência especializada que tem vindo a ser defendida, porque me parece ser uma forma de resolver muitos dos problemas práticos do dia-a-dia de vítimas e dos próprios tribunais. Porque não é bom, acreditem, termos um tribunal de família que quer preservar o núcleo familiar, dizendo que a criança deve ter o acompanhamento dos dois pais, e depois, na parte criminal, dizer que a vítima e o agressor têm que estar afastados. Isto não funciona. Na vida real, isto não é assim. Acho que tem que ser ponderada essa situação. Não estamos, volto a repetir, numa situação que tenha qualquer índole ideológica, é uma situação de ordem prática e de ter soluções mais adequadas à realidade que existe no terreno. Creio que este é um tema que deveria merecer a vossa atenção e que deveriam ponderar como é que vamos acabar com esta divergência entre a família e o crime. Depois, há um tema que tem vindo a ser muito falado, que é o tema das casas. Quem é que fica com a casa? Eu creio que nós temos que ter uma visão mais abrangente ainda. Há países onde essa preocupação existe, é que nós, quando estamos a dizer à vítima para apresentar queixa, muitas das vezes nós estamos a dizer à vítima que saia de uma violência, entre aspas, confortável, que ela conhece, em que tem o seu local de trabalho, tem a sua casa, tem o seu ambiente familiar, pronto, confortável, e entre aspas, mais uma vez repito, para uma situação em que ela vai perder tudo isto. E muito provavelmente nem sequer o trabalho vai conseguir manter, porque vai ter que se afastar daquele local. É muito importante que a abordagem legislativa tenha em atenção que não é só a questão da casa, também é muito importante, obviamente, mas é também a questão de salvaguardar tudo o que a vítima tem para que ela não perca a sua vida, o que significa, no fundo, mais uma vitimização. Temos que olhar para a vítima como um todo, porque o que nós estamos a dizer à pessoa é para saltar para um buraco escuro e muitas vezes sem fundo, sem apoio e sem trabalho, perdendo tudo o que tinha. Portanto, é uma decisão difícil e que muitas vezes leva as vítimas a não fazer nada e aceitar situações de grande violência por causa deste tema. Nem vou falar da comunidade migrante, porque tem problemas específicos, mas esta é uma situação que também se verifica na comunidade migrante, este tema da questão financeira e da forma como tudo se passa. Queria também salientar que é muito importante que haja, e aqui falo especificamente da suspensão provisória do processo, que me parece que tem que ter um cuidado de ter sempre um advogado com a vítima, a presença obrigatória do advogado. Defendo que essa presença é essencial para esclarecer a vítima, não é colocar em causa ao Ministério Público ou ao juiz, mas cada um tem o seu papel. E parece-me que o acompanhamento por advogado é essencial nas suspensões e que não pode a vítima, sem esse acompanhamento, ter o esclarecimento que deveria ter. Porquê? Porque, além do mais, me parece, e isso é uma luta da Ordem dos Advogados e que nós vamos avançar por esse sentido, tem que haver uma formação específica para advogados, para juízes e para procuradores nesta área. E até sugiro que haja formações conjuntas para que todos percebam o respectivo papel e se crie uma ligação diferente entre todos nesta área. Acho que a formação é essencial. Defendo que a Ordem dos Advogados deve ter uma formação específica nesta área para que quem acompanha vítimas de violência doméstica possa efetivamente saber aquilo que está a fazer, porque todos sabemos que há advogados que não têm essa preparação e que, me parece, que têm que ter para poder ter esses processos. Entendo que a forma como nós viermos a delinear a legislação, a forma como nós articularmos tudo o que é consulta jurídica pode ter uma grande influência aqui. A forma como o Estado muitas vezes olha para o apoio judiciário também leva a desqualificar o apoio que é dado. E isso também tem que ser ponderado na parte da violência doméstica. Porque se nós queremos um bom apoio na área da violência doméstica, também tem que haver incentivos, nem que seja pagar às pessoas a tempo e horas e não só no final de tudo. E queria chamar a atenção para que uma das coisas que nós temos defendido é precisamente a possibilidade de haver um maior acesso, mais fácil, à consulta jurídica, inclusivamente permitindo às vítimas, quando têm dúvidas sobre como é que vai ser com a casa de morada de família, como é que vão ser as responsabilidades parentais, porque as dúvidas são mais que muitas. Nós podemos achar que isto é tudo fácil, mas eu ontem estava a ouvir dizer que há pessoas que nem sequer sabem emitir um recibo verde. Portanto, imaginem, é que nós não podemos partir do princípio que as pessoas sabem tudo, não sabem, pelo contrário. A falta de literacia é gritante e se nós não ajudarmos as pessoas que estão nestas situações, querem literacia, querem consulta jurídica, podemos fazer todas as legislações que entendermos que as pessoas não vão utilizá-la. E isso significa que a Ordem dos Advogados, o que tem vindo a defender, para além, junto às câmaras municipais, porque acho que isto tem que ser feito em conjunto com as câmaras municipais, e esta legislação, se quer funcionar, não pode prescindir das câmaras, nomeadamente através da Associação Nacional de Municípios, o que nós defendemos é que haja um acesso facilitado no âmbito do apoio judiciário a consultas jurídicas para a população em geral, com especial incidência nas áreas da violência doméstica. Porque há muitas coisas que eu acredito que vamos conseguir evitar no dia em que a vítima, antes de ser vítima, puder falar com alguém sem constrangimentos, numa Câmara Municipal e numa Junta de Freguesia. E já sei que já passei o tempo, depois direi mais a seguir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Bastonário. Daria então a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Proteção das Vítimas de Crime. Faz favor, Dr. Carlos Farinha.
Boa tarde. Antes de mais, agradecer vivamente o convite, cumprimentar a Sra. Presidenta em exercício, bem como a Sra. Presidente da Primeira Comissão e os Srs. Deputados e Deputadas. Este agradecimento é a título pessoal e também institucional e permitam-me, sem abusar do tempo, que faça um pequeníssimo enquadramento do que me traz aqui, ou de quem sou e de como aqui cheguei. Até porque entendo, suponho que concordarão comigo, que frequentemente o observador condiciona o objeto observado, portanto é bom saber de onde é que parte o observador para perceber como é que ele observa a realidade que vê e como é que ele vê essa realidade. Eu fui elemento da Polícia Judiciária durante 44 anos, deixei de o ser em outubro de 2025. Os últimos 7 anos foi na qualidade de Diretor Nacional Adjunto, portanto, com responsabilidades acrescidas, sobretudo em matéria de investigação, entre outras, da criminalidade sexual, de resto, acumulando uma anterior experiência sobre isto, ou sobre este tema, e estou, desde, ainda que na qualidade de reformado e em função de voluntariado pro bono, estou como Presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, desde janeiro de 2026, tendo aceitado um convite nesse sentido. Portanto, resumindo, tenho uma visão das coisas, que é uma visão muito policial, ainda que não represente a Polícia Judiciária, e portanto não é institucionalmente representativa, mas é institucionalmente situada, não me divorcio desse passado, e por outro lado, tenho ainda uma visão reduzida no que diz respeito à atividade da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, não só porque iniciei há relativamente pouco tempo, como também porque tive que fazer um ligeiro interregno por questões pessoais, cerca de 1 mês e meio, e por isso houve aqui algum atraso na interiorização daquilo que entendo que deve ser o funcionamento da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime. E sobre isso, deixem-me que vos diga e que partilhe que tive com toda a oportunidade de me cruzar com exemplos europeus de uma realidade muito recente nesta temática, no apoio às vítimas de crime e em especial às vítimas de terrorismo, numa reunião em que estive em Paris e num contacto que estive também no Parlamento Europeu, e constatei que Portugal tem um paradigma que não é o mesmo paradigma que a Europa, que o resto da Europa tem, sobretudo em termos de postura no apoio às vítimas, ou seja, enquanto Portugal espera a iniciativa da vítima e fica a resposta condicionada ao pedido da vítima, à forma como faz esse pedido, ao tempo desse pedido, aos critérios de validação, a toda essa, portanto, coloca sobre a vítima toda essa iniciativa de pedir apoio no que diz respeito à antecipação ou eventual antecipação de indemnizações e, portanto, ainda que reconheça a importância que o dinheiro pode ter no apoio às vítimas, coloca toda essa iniciativa e toda essa responsabilidade do lado da vítima. Os nossos parceiros, de maneira geral, estão com um paradigma de proatividade absoluta perante as situações, vão à procura das vítimas diretas, das vítimas indiretas, das outras vítimas que poderão estar indiretamente ligadas e, portanto, têm uma intervenção muito diferente da nossa. Nós, para já, o modelo que temos é este, procuraremos num tempo relativamente curto, que eu espero até ao final deste ano, evoluir para que as leis que consagram a Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, a Lei 104 de 2009 e o Decreto-Lei 120 de 2010, possam ter uma consagração e uma definição mais atualizada e completamente distinta. Mas é esta a realidade em que vivemos. O que é que conseguimos constatar também? E, como último sublinhado pessoal, a disponibilidade absoluta para os contributos. Até foi curioso, antes de entrar nesta comissão, encontrar o Presidente da Autoridade de Emergência e Proteção Civil. Se tivesse sido este convite há cerca de um ano, eu estaria eventualmente a falar sobre incêndios do outro lado e não aqui. Mas pronto, vamos à parte importante. O que é que constatamos? Constatamos inequivocamente que há cada vez mais vítimas na nossa sociedade e que a vitimização é um movimento, é um processo progressivo e é um processo que tem vindo a intensificar-se sobre o lado dos danos e dos efeitos, porque as novas tecnologias, já não são novas, as tecnologias de uma maneira geral, permitem essa vitimização em planos que há alguns anos atrás eram absolutamente impossíveis. E permitem também grandes consequências porque afastam cada vez mais o direito ao esquecimento, na medida em que perpetuam imagens, perpetuam contactos, perpetuam realidades. Mas, quando observamos o fenómeno da criminalidade sexual, por exemplo, e não nos centramos apenas nas questões de relação de proximidade, e verificamos que o digital entra cada vez mais nesta temática. E assim sendo, o problema da vitimização e da vulnerabilidade da vítima é um problema crescente e é um problema a que urge e que é importante dar resposta. Por outro lado, num contexto de Estado de Direito e de processo penal, as respostas às vítimas não podem ignorar os equilíbrios necessários à salvaguarda dos eventuais direitos dos arguídos e a possibilidade também de se estar perante situações de produção de prova. Não pode ignorar isso e, não devendo ignorar isso, tem que ter isso em conta. Daí que, bem sabendo que esta vulnerabilidade está a aumentar, não poderemos afastar-nos da necessidade de manter os tais equilíbrios relativamente ao aproveitamento de coisas tão importantes e tão simples como as declarações para a memória futura, mas as declarações para a memória futura de modo que seja processualmente válido. Há, nos diferentes projetos de diploma que tive a oportunidade de aceder, que estão aqui em avaliação, há várias indicações nesse sentido. O que é que eu queria concluir a propósito? É que todos os movimentos de apoio à vítima estão justificados, sendo certo que é preciso manter o equilíbrio para que dessa justificação não resulte uma incapacidade de utilização dos mesmos para outros fins, nomeadamente para outros fins do sistema de justiça penal. É muito importante também pensar sempre que a questão estatística é uma questão que nos pode induzir em erro. A questão estatística é uma questão e uma vertente estatística de uma matéria que tem cifras negras e, por isso, o aumento da estatística pode significar não apenas o aumento de casos, mas significará também o aumento de respostas. É preciso ter isso em conta, é preciso encontrar critérios paralelos de avaliação da dimensão e das tendências do fenómeno, nomeadamente estudando a proximidade, a diminuição ou o aumento da proximidade entre o facto e a sinalização do facto. Se esse tempo diminuir, significa que estamos a ver mais do fenómeno. Se esse tempo continuar a aumentar, como em alguns casos acontece, significa que estamos a ver menos do fenómeno e que as cifras negras podem estar a aumentar. Mas, independentemente da questão das cifras negras e das estatísticas, temos, ou tenho, para mim, ou tenho tido para, com as situações em que trabalho, que mais uma vítima é sempre uma vítima a mais. Isto parece uma frase feita, mas é uma frase que tem de ser vista porque a vítima nunca é culpada. A culpa é de quem pratica uma conduta que é tipificada como crime. A culpa não é de quem a sofre. Sendo certo que este aspecto é muito importante sublinhar, assim como é muito importante sublinhar outros aspectos na vitimização, como seja a avaliação dos factos, não numa perspectiva moral, mas numa perspectiva de dignidade humana, ou seja, numa valorização da liberdade da pessoa e da dignidade da pessoa assente no consentimento e não numa avaliação da factualidade em função de perspectivas de acharmos mais moral ou menos moral, mais adequado ou menos adequado, até porque esta questão da moralidade e da censurabilidade social também tem tido mutações significativas. A propósito desta questão do consentimento, as situações que continuam a ter alguma expressão ao nível da utilização de submissões químicas e da difusão de práticas em que as submissões químicas podem levar à retirada absoluta do consentimento da vítima porque a tornam inconsciente, são aspectos que igualmente nos preocupam. Depois, e peço desculpa que estou a acabar, apenas duas notas. Tenho para mim que hoje estamos melhor do que ontem e que poderemos estar um bocadinho menos bem do que amanhã. Ou seja, todas estas alterações, todo este trabalho que tem sido feito no plano normativo tem melhorado a resposta, mas ela continua a ser insuficiente porque a dimensão do problema também tem aumentado. E tenho ainda para mim que não há boas leis sem boas aplicações das leis. E para que haja boas aplicações das leis é preciso que as estruturas e as organizações estejam suficientemente bem organizadas ou aliadas, saber qual é a sua missão e que efetivamente a cumpram. Peço desculpa por ultrapassar o tempo.
Obrigada pelos contributos que também aqui nos trouxe. Passaria a palavra então à Sra. Procuradora da República, Dra. Catarina Fernandes. Faz favor.
Excelentíssima Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não-Discriminação e Exercício, Excelentíssima Sra. Presidente da Primeira Comissão, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimas Senhoras Deputadas, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão para a Comissão de Proteção das Vítimas dos Crimes. Muito agradeço a oportunidade que é dada à Procuradoria-Geral da República para estar hoje aqui no Parlamento a discutir o tema da violência doméstica, em particular um conjunto de iniciativas legislativas relacionadas com esta temática. Penso que todas elas são de grande relevância e também penso que se complementam muito bem umas às outras, porque todas elas se enquadram no combate da priorização à prevenção e ao combate à violência de género e doméstica, doméstica e também porque colocam a vítima no centro das suas preocupações, o que me parece sempre importante porque consideramos que as vítimas de crimes devem ser efetivamente sujeitos processuais e que isso até agora ainda não está completamente densificado na nossa lei, embora a vítima tenha já um lugar de destaque no processo criminal, não é, na verdade, ainda, penso eu, um verdadeiro sujeito processual. E esse é um caminho que nós ainda estamos a fazer, no sentido de densificar os direitos da vítima a intervir no processo penal e a poder fazê-lo em condições de segurança e de proteção contra situações de vitimização secundária. Em relação ao pacote legislativo que temos em mãos, pensamos que a abolição da presença obrigatória da vítima nas audiências de conferências parentais e o alargamento da dispensa da tentativa de conciliação às situações em que a pessoa agressora é quem apresenta o pedido de divórcio, que estão apresentados no projeto de lei número 1 do PAN e do projeto de lei número 432 de Iniciativa Liberal, são os dois muito interessantes porque vão ao encontro das mais recentes recomendações do Grévio e nessa medida penso que são de facto duas propostas muito interessantes. E o mesmo dizemos em relação às iniciativas legislativas número 1 do PAN, número 27 do PCP, número 198 do LIVRE e 207 do PS, na medida em que contemplam direitos de natureza exclusivamente social destinados a melhorar, a minorar o impacto económico, financeiro, social que sofrem as vítimas e também a conferir-lhes uma proteção acrescida e nessa medida são propostas muito bem-vindas. Também nos merece aprovação o projeto legislativo 199 do CDS-PP, quando propõe a criação da incapacidade sucessória por indignidade aos herdeiros que tenham sido condenados por crimes de violência doméstica. Relativamente às iniciativas legislativas 52, 423 e 424, todas elas propõem reforçar as condições em que as vítimas possam fornecer o seu melhor testemunho e por isso mesmo parecem muito relevantes porque lá está, vem densificar os direitos das vítimas a poderem participar no processo criminal. E todas elas se dirigem a resolver um problema que é um problema pequeno, mas muito significativo e que tem causado grande celeuma na máquina judiciária. Por isso mesmo, estas medidas visam resolver aquilo que num dos projetos de lei é chamado uma distorção probatória, a situação em que uma vítima que prestou declarações por memória futura, em julgamento é novamente chamada a prestar depoimento e pode recusar-se a prestar declarações ao abrigo da faculdade do artigo 134 do Código de Processo Penal. Esta situação tem, de facto, criado um problema muito complexo e que estes projetos de lei conseguem ultrapassar de uma forma que eu diria simples, concisa, sem recorrer a soluções fraturantes ou que possam, enfim, envolver de algum modo, envolver-se em controvérsias jurisprudenciais e doutrinais. Por isso mesmo, é uma solução que se propõe, parece-me simples, parece-me eficaz e que é por nós muito bem acolhida. Uma sugestão que nós tínhamos, e no sentido de dar continuidade e de aprofundar estas sugestões, é a possibilidade do regime de declarações para memória futura previsto ser também alargado para as vítimas que, devido às suas condições intelectual ou psicossocial, se vejam confrontadas com obstáculos acrescidos no exercício do acesso à justiça. Por outro lado, finalmente, em relação à proposta 423 do PCP, ela reporta-se também à suspensão provisória do processo e parece-nos que também, mais uma vez, é um instituto que precisa de ser revisto e que o sentido desta proposta nós acolhemos favoravelmente, no sentido de densificar os requisitos para a aplicação deste instituto e de restringir a sua aplicação. Parece-nos que este instituto só deve ser aplicado aos casos em que existe uma culpa leve do agressor e em que estejam efetivamente salvaguardadas as exigências de prevenção. E deve também ter-se atenção às injunções e regras de conduta para que sejam no sentido de proteger as vítimas e também de contribuir para a ressocialização das pessoas agressoras. A prevenção e o combate à violência doméstica são prioridades para o Ministério Público. E por isso mesmo, constituindo uma prioridade, foi delineada uma estratégia para a temática da violência doméstica, que um dos aspectos em que ela se reflete é na capacitação profissional dos magistrados. É um assunto que nos causa grande preocupação, que também é uma das questões reportadas nos relatórios do Grévio, e por isso mesmo nós apostamos numa formação prática e conjunta com outras entidades. Para além de também apoiarmos sempre a formação dos outros operadores judiciários. Nós também queremos melhorar a investigação e a ação penal, nomeadamente, aquilo que já foi dito, na criação de secções especializadas para a violência doméstica. E temos também, já em alguns locais, sobretudo Lisboa e Porto, as SEIVE, de secções especializadas integradas e que pretendem juntar a ação penal com a ação no âmbito dos tribunais de família e menores, na jurisdição de família e menores. Porque, de facto, entendemos que a especialização e a concentração dos processos melhora o funcionamento da máquina judiciária. Também estamos empenhados na instalação dos gabinetes de apoio à vítima e temos a expectativa que, num futuro próximo, exista nos espaços judiciários, nos tribunais, espaços dedicados às vítimas, como já acontece noutras partes do mundo, que integrem não apenas a vertente da informação e do apoio especializado, mas de uma forma mais abrangente, incluam salas de espera dedicadas para as vítimas, salas de atendimento, salas para que possam prestar depoimento e para que possam ser objeto de perícias médico-legais e de outros exames em condições de segurança e em condições em que elas estejam livres e capazes de dar o seu melhor depoimento e dar o seu melhor apoio para que a justiça seja de facto praticada e posta em ação. Outra questão que nos preocupa é, e também já foi falado hoje aqui, é a articulação entre entidades e por isso mesmo estamos empenhados num projeto que pretende desenvolver e implementar redes de intervenção no âmbito da violência doméstica, especialmente dedicados aos casos mais graves de violência doméstica, em que sejam parceiros todas as entidades com competência nesta matéria. Mas a verdade é que, como sabem, o Ministério Público se debate com uma escassez de meios humanos gritante e que, se não for resolvida, certamente que não nos permite levar a bom porto os nossos objetivos e as nossas iniciativas e é algo que nos preocupa porque não condiciona apenas a nossa atividade, condiciona a prevenção e o combate à violência doméstica, que é algo que nos preocupa subejamente. Finalmente, umas últimas palavras só para alertar que o regime temporário que permitia aos prestadores de serviços online rastrear, denunciar e remover conteúdos que tivessem abusos sexuais de crianças está temporariamente suspenso, esperemos nós que temporariamente, mas o que é facto é que hoje em dia não está em vigor e por isso mesmo, desde 3 de abril, as plataformas já não cumprem essa importante missão. Esta é uma situação para nós muito grave, muito preocupante e consideramos que é imperioso que a União Europeia ultrapasse este impasse, porque é um dever de todos nós, é um dever do Estado, é um dever da União Europeia proteger as crianças.
Muito obrigada, Soutora. Feita assim a primeira intervenção, a intervenção inicial, passaria agora a palavra aos partidos. E começo pelo PSD, deputada, senhora deputada Bárbara Correia, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Dr. João Massano, o Dr. Carlos Farinha e a Dra. Catarina Fernandes e agradecer a vossa participação e os contributos que aqui nos deram para a reflexão parlamentar e a discussão deste conjunto de propostas legislativas que têm como principal escopo o reforço das políticas de prevenção e combate à violência doméstica e o apoio à proteção às vítimas. No final de 2025 encontravam-se 1.349 pessoas acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, incluindo 705 mulheres, 623 crianças e 21 homens. E, portanto, perante estes dados, eu gostaria de sublinhar a existência de um amplo consenso político e institucional quanto à gravidade da violência doméstica e à necessidade, precisamente, de reforçar as respostas públicas. Como sabemos, esta forma de violência é caracterizada como uma das mais graves violações de direitos humanos, ocorrendo frequentemente no espaço familiar, que deveria ser o local de maior segurança para as pessoas. Recordar que a violência doméstica constitui também uma das manifestações mais graves de discriminação e desigualdade de género, justificando precisamente por isso a centralidade que tem tido nas políticas públicas. Sinalizar que, além das soluções apresentadas pelos diversos grupos parlamentares neste âmbito, está a apreciação neste pacote legislativo a proposta de lei número 52/17 do Governo, que vem introduzir medidas muito relevantes nesta área, designadamente clarificar a recusa do depoimento, portanto a recusa deve ser um ato pessoal da criança e não exercido por representante legal, e quer reforçar que na proposta do Governo as declarações do mentor são realizadas em ambiente informal e reservado, devendo o menor ser assistido por técnico especialmente habilitado para o seu acompanhamento. Esta é uma medida que segue um modelo de Burn House, em português, a Casa das Crianças, que se trata no fundo de uma justiça mais adaptada às crianças e que temos um caminho a trilhar. Temos também nesta proposta de lei do Governo o reforço da valoração probatória das declarações das vítimas e de menores, especialmente em crimes de violência doméstica, creio que já aqui foi referido, no fundo, valorar estas declarações que são feitas, prestadas em fases anteriores, no inquérito, na instrução ou na memória futura, combatendo assim a prática da recusa de depoimento e julgamento que tem fragilizado as acusações e que tem gerado algum descrédito social da justiça. Eu creio que esta até será a medida que representa aqui o núcleo duro desta reforma, em que se impede que o sistema fique refém da retratação e julgamento quando já houve uma recolha válida, contraditada e formalmente garantida da prova. Para além disso, também tornar obrigatória a recolha de declarações para memória futura quando requerida pelo Ministério ou pela vítima, pelo Ministério Público ou pela vítima. Prevenir também a revitimização, limitando o depoimento e julgamento apenas aos casos em que ela seja indispensável à descoberta da verdade e aqui cumulativo e não prejudique a saúde física ou psíquica da vítima. Esta proposta visa assegurar decisões judiciais mais robustas, proteger vítimas e menores, reforçar a credibilidade social do sistema de justiça e promover uma abordagem mais eficaz e humana na recolha e valorização da prova. A atuação neste domínio, como foi muito bem referido pelo Dr. João, exige igualmente uma forte articulação entre diferentes setores governativos e entidades da sociedade civil, envolvendo áreas como a justiça, a segurança interna, a saúde, a educação e a segurança social. E só esta cooperação permite assegurar respostas integradas e evitar lacunas na proteção das vítimas e reforçar a eficácia das políticas públicas. Quanto aqui às questões, e vou fazer diretamente a cada um de vós para que possam exatamente entender. Primeiras questões para o Dr. João Massana, em representação da Ordem dos Advogados. Pretendíamos saber se, na perspectiva da Ordem, o atual regime jurídico da proteção das vítimas de violência doméstica é globalmente adequado ou carece de uma revisão mais profunda. Isto porque, da leitura dos pareceres emitidos pela Ordem, que está em causa não é uma falha estrutural do modelo, mas antes dificuldades ao nível da execução prática. E, portanto, seria útil perceber se a Ordem, onde é que identifica o principal déficit, na lei existente ou na aplicação concreta. Na questão da nomeação do patrono, em que creio que todos concordamos que é crucial o acesso rápido a aconselhamento jurídico para uma real proteção dos direitos ao cidadão, os parceiros da Ordem evidenciam algumas reservas quanto à forma como estas soluções têm sido desenhadas. Em particular, parece subsistir alguma indefinição quanto ao momento em que essa nomeação deve ocorrer, os pressupostos que a desencadeiam e a forma como ela se articula com o regime existente. E, portanto, questionamos assim qual é que é o modelo que a Ordem considera mais adequado. A Ordem identifica ainda nos seus parceiros emitidos conceitos vagos em vários projetos e, portanto, eu gostaria de questionar se consideram que o legislador tem vindo a legislar com um excesso de indeterminação, precisamente neste domínio específico da violência. As questões para a Comissão da Proteção às Vítimas de Crimes. Queria perguntar-lhe, Dr. Carlos, sobre a efetividade real do regime das indemnizações que administra, começando por apurar quantos pedidos é que têm sido apresentados nos últimos anos no âmbito dos crimes de violência doméstica, qual tem sido a taxa de deferimento e, sobretudo, qual o tempo médio de decisão, tendo em conta que estas situações exigem respostas rápidas, não compatíveis com processos administrativos prolongados. E, por outro lado, se esses montantes atribuídos são suficientes para permitir à vítima romper com o agressor e reconstruir a sua autonomia, cobrindo despesas como a habitação, a saúde, o sustento dos filhos, ou se, pelo contrário, acabam por ter um caráter, diria, meramente simbólico. Questões aqui para a doutora Catarina Fernandes, são mais centradas na verificação da execução real da Diretiva número 5/2019, que estabelece os procedimentos específicos a observar pelos magistrados e agentes do Ministério Público na área da violência doméstica, e queria só perguntar-lhe se existe de facto um controle efetivo do cumprimento da Diretiva pelos magistrados do Ministério Público. Como sabemos, não basta declarar que as orientações são vinculativas, é necessário perceber se há mecanismos efetivos de monitorização do seu cumprimento. O ponto mais crítico, e tu mesmo a terminar, Sra. Presidente, é aquele onde se concentram os maiores riscos sistémicos, que é a avaliação de risco. A diretiva não se limita a exigir a utilização das fichas de avaliação, impõe uma análise crítica por parte do mestrado. E aquilo que nós questionamos é se isto realmente está a acontecer, ou seja, se esta nova ficha de avaliação em vigor desde 1 de julho está a ser utilizada de forma sistemática. Portanto, obrigada, agradecer por fim a todas as vossas... Isto é um tema muito complexo, havia aqui muitas mais questões, mas agradecer muito pelos vossos contributos e em colaborar com o Parlamento na concretização desta prioridade nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada do Chega, deputada Idalina Durães, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a presença dos seus representantes das entidades aqui presentes, tendo em conta o vosso douto contributo, que é de extrema importância. Começo por falar realmente naquilo que o seu bastonário da Ordem dos Advogados focou, a falta de articulação entre os tribunais de família e os tribunais criminais. Eu, enquanto advogada, deparo-me muitas vezes realmente o tribunal de família a considerar o agressor ser um bom pai, E no Tribunal Criminal, realmente, o agressor a ser considerado um mau marido. Portanto, isso é um tema que é de extrema importância. Agora, passando a falar dos projetos de lei. Portanto, estamos hoje perante um conjunto de iniciativas legislativas que incidem sobre um dos temas mais sensíveis do nosso sistema jurídico, sendo a violência doméstica e, em particular, o modo como o ordenamento jurídico articula a proteção da vítima, o funcionamento do processo penal e dos direitos de defesa. Estas propostas vão desde as alterações ao Código do Processo Penal, nomeadamente no regime de prova e das declarações para memória futura, até intervenções no regime de suspensão provisória do processo, passando ainda por alterações ao regime do divórcio, por reforços no estatuto da vítima e na proteção das crianças. Trata-se, portanto, de um pacote legislativo com um impacto transversal, que mexe simultaneamente com o direito penal, o direito processual penal, o direito da família e os regimes de proteção social. Importa, por isso, avaliar estas iniciativas, não apenas na sua intenção, que é, em todos os casos, a proteção das vítimas, mas, sobretudo, na sua coerência sistémica, na sua execuibilidade prática e nos seus efeitos reais no funcionamento da justiça. Há propostas que apontam para um reforço da prova pré-constituída e da valoração de declarações anteriores ao julgamento. Outras que restringem mecanismos como a suspensão provisória do processo, outras que ainda que introduzem novas obrigações de avaliação de risco, novas regras de audição de crianças e novos direitos sociais. Perante esta densidade legislativa, torna-se essencial perceber se estamos perante um reforço efetivo da proteção das vítimas ou se estamos perante um aumento da complexidade processual que pode, paradoxalmente, dificultar a aplicação da lei. Com licença. É igualmente fundamental perceber se o sistema atual já dispõe ou não dos instrumentos necessários e se o problema reside na lei ou na sua aplicação prática. Neste sentido, a audição de hoje visa, sobretudo, recolher os contributos técnicos de Vossas Excelências, por forma a avaliar a proporcionalidade, a eficácia e a consistência das soluções propostas. Assim, começo pela Ordem dos Advogados. Tendo em conta as propostas de reforço da prova pré-constituída e da valorização de declarações para memória futura, pergunto ao Sr. Bastonário se considera que estas alterações garantem o necessário equilíbrio entre a proteção da vítima e os direitos de defesa, ou existe o risco de se fragilizar o contraditório e, consequentemente, a solidez das decisões judiciais? Por outro lado, entende que a restrição da suspensão provisória do processo nestes crimes contribui efetivamente para a justiça material ou poderá levar a um aumento da litigância e da sobrecarga dos tribunais sem ganhos reais para as vítimas? Agora, portanto, passo as questões para a Sra. Procuradora. À luz da sua experiência prática, O principal problema no combate à violência doméstica reside na insuficiência da lei ou nas falhas da sua aplicação. E, em concreto, as novas obrigações de avaliação de risco e os mecanismos adicionais de proteção, agora propostos, são execuíveis com os meios atualmente disponíveis, ou corremos o risco de estar a criar um sistema mais exigente no papel, mas menos eficaz na prática? Agora passo as questões para a Comissão de Proteção às Vítimas de Crime. O aumento de diligências obrigatórias, nomeadamente as avaliações de risco, as audições, relatórios e revisões periódicas, contribui para uma maior proteção ou pode gerar revitimização institucional. As crianças vítimas de violência doméstica estão atualmente suficientemente protegidas no contacto com o sistema judicial ou continuam expostas a riscos de exposição e pressão processual? O sistema atual garante de forma eficaz que a vítima não é forçada a contacto direto ou indireto com o agressor durante o processo? E por hoje é tudo as minhas questões e agradeço imenso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez, agradecer os contributos que aqui nos trouxeram, que muito vão contribuir no processo de especialidade para o enriquecimento do conjunto dos nossos projetos. Ora, estamos perante uma realidade que é um crime violento, um crime que mata, um crime que humilha, um crime que deixa marcas físicas, mas também psicológicas, e elas, essas são muito mais difíceis de avaliar e de medir, profundas e irreparáveis nas vítimas. A crueldade deste crime ainda é maior porque ele acontece em contextos de intimidade, onde as pessoas se sentem protegidas e ao mesmo tempo é nesse contexto que são mais agredidas. Nas duas últimas décadas, e faço um número por alto, foram assassinadas mais de 700 mulheres. Tem que despertar todas as nossas campanhas de alerta e mais de 1000 crianças ficaram órfãs. E temos, por outro lado, a violência no namoro, com 75% dos jovens a dizerem que é normal, a normalizarem a violência. Portanto, isto merece a nossa mais profunda indignação, a nossa mais profunda preocupação, sobretudo quando nós temos um sistema de políticas público muito forte, aliás, reconhecido pelo próprio Grévio, e também uma arquitetura jurídica muito consistente. Eventualmente, como já aqui foi dito, o problema não está tanto na lei, embora o aprofundamento seja sempre bem-vindo, mas na sua aplicação, e é provavelmente por aí que temos que caminhar para tornar mais eficaz toda a nossa ação interventiva no que diz respeito a esta matéria. Portanto, estamos perante um problema estrutural, sistémico, e deixe-me citar, Sr. Bastonário, que há poucos dias disse numa entrevista que a vergonha tem de mudar de lado, e tem, não só relativamente à violência sexual, mas também relativamente à violência doméstica, porque nós temos um sistema muito garantístico para com o agressor e muito pouco protetor das vítimas. E como dizia também a Sra. Procuradora, portanto temos que mudar aqui o sistema, colocá-lo, reforçá-lo e também o Sr. Presidente da Comissão de Proteção das Vítimas, na linha do que está a acontecer na União Europeia, temos que colocar uma tónica reforçada na proteção das vítimas, obviamente, sem deixarmos de proteger as garantias e a proteção no que diz respeito aos agressores. E nesta linha, o próprio Grévio congratula-se com todas as alterações legislativas que fizemos e também faz recomendações. E a minha primeira recomendação vai, desde logo, também no quadro de uma pergunta que gostaria de vos fazer. O Grévio diz claramente: formação especializada obrigatória ao Poder Judicial. Portanto, o Sr. Bastonário já disse que os próprios advogados também precisam dessa formação e eu pergunto, como, em vosso entender, como é que podíamos tornar esta formação obrigatória, especializada obrigatória, porque de certa maneira o SES já a vem fazendo, com recomendações muitas, inclusivamente aqui por parte da Assembleia da República. Mas não é só uma formação no que diz respeito à lei. Em meu entender, que sou socióloga, é no que diz respeito àquilo que a lei não diz, mas àquilo que está implícito na lei, nomeadamente quando a construímos. Nós temos uma lei que integra a perspectiva de género e na sua aplicação isso nem sempre acontece, porque as interpretações muitas das vezes contrariam aquele espírito que foi imprimido pelo próprio legislador nesta casa quando definimos a lei na linha da Convenção de Istambul. Portanto,
em vosso entender, como é que poderíamos dar este salto qualitativo de estereótipos de género, enquanto alguém que aplica a lei não perceber a situação de vulnerabilidade de uma vítima, que por vezes não se queixa, porque não consegue, de maneira nenhuma, e se neste quadro ela não for protegida, então estamos a falhar na aplicação da lei. Portanto, esta para mim é uma questão essencial. Por outro lado, fizeram-se aqui avanços significativos em 2019, com a recomendação do Conselho de Ministros 139, que também depois se associou à Diretiva 5 de 2019, e gostava de deixar aqui outra pergunta. Relativamente à implementação de procedimentos em 72 horas após a denúncia, a que também se veio juntar recentemente a ficha de avaliação de riscos reavaliada, atualizada. Portanto, Sra. Procuradora, como é que nós podemos agilizar todos estes procedimentos que já existem, a ficha de avaliação de riscos atualizada, a implementação dos procedimentos em 72 horas, para efetivamente reforçarmos a proteção das vítimas? E é esta uma das dimensões do projeto do Partido Socialista, apurar falhas, não para identificar culpados, mas para reforçar a proteção, quer na revitimização, quer na própria proteção das vítimas em situações futuras. Como é que nós podemos, de facto, identificar essas falhas para reforçar a proteção das vítimas? E uma nota final, já que o meu tempo também está a terminar, tem a ver com a questão dos inquéritos à vitimação. O Sr. Presidente disse que há cifras negras, claro. Nos homicídios não haverá tanto, mas no resto há muitas. O próprio Partido Socialista, não está aqui em discussão, apresentou a possibilidade de se fazer o inquérito à vitimação. E aí podemos definir. Portanto, ou seja, nós temos instrumentos que nos permitam perceber qual é a decalagem entre a violência real e a violência participada. Assim, os consigamos usar e implementar. E, portanto, gostava de lhe perguntar, relativamente a esta matéria, se concorda que nós estamos num momento onde precisamos de voltar a fazer o inquérito, tal como fizemos em 1997. Eu tive o privilégio de participar no primeiro, tal como fizemos em 2008. E agora já passaram 15 anos e precisávamos de outro inquérito que permitisse medir a criminalidade na sua dimensão real, para saber se efetivamente, no caso até das violações, se estão a aumentar ao nível da participação, estão, mas o que é que está por trás desta realidade? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Angélica da Teresa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os representantes, nomeadamente o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, a Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes e, da parte do Gabinete da Família, da Criança e contra a Violência Doméstica da Procuradoria-Geral da República. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões já para as próximas iniciativas, não propriamente nestas que estão aqui nesta comissão, mas noutras nas quais já estamos a trabalhar. E houve aqui um argumento que o Sr. Bastonário referiu, que nós temos estado a debater na Iniciativa Liberal e que se trata das crianças, ou seja, as crianças expostas à violência doméstica já são consideradas vítimas autónomas, isto foi um passo extremamente importante, mas depois temos esta discussão entre juristas e organizações que estão no terreno, sempre que se trata da regulação parental entre um agressor, e quando falo do agressor é já condenado em tribunal, portanto não há suspeita, não há nada, já foi julgado e transitado em julgado, e entre as vítimas, porque para nós é muito difícil dissociar aquilo que é capaz de agredir o companheiro, portanto, seja o pai ou a mãe, à frente de uma criança e achar que isto é um bom pai ou uma boa mãe. Mas a verdade é que a discussão continua a ser esta. E há muitos juristas que têm uma visão muito férrea ao dizer que é uma dupla penalização, ou seja, retirar-se da possibilidade de um agressor já condenado ter a possibilidade de estar com o seu filho e que nunca lhe tocou, mas quer dizer, no fundo expôs aquela criança a um crime de violência doméstica e que todos sabemos as consequências que isto tem para o futuro e para o desenvolvimento da criança, mas a verdade é que muitos juristas continuam a ter este posicionamento que é uma dupla penalização ao retirar, enfim, a participação na vida e ao retirar esta possibilidade de regulação parental e, portanto, eu gostaria de ouvir um bocadinho mais o seu posicionamento relativamente a isto, porque isto implica uma reforma estrutural e uma alteração, de facto, na lei, porque vai muito mais para além de uma mera coordenação entre tribunais. É uma alteração de leis e, portanto, gostaria de ouvi-lo sobre esta matéria. Depois há outro ponto que também está em discussão no seio da Iniciativa Liberal, que é, a ideia inicial de é o agressor que sai da casa de família. Isto é uma boa ideia, mas a questão é, então e se a casa for propriedade do agressor? Como é que todos estes direitos se conjugam por forma a minimizarmos, de facto, ou aliás, a maximizarmos a defesa da vítima? Isto também era outra questão que vos queria colocar. E depois, concretamente, à doutora Catarina Fernandes, eu não percebi o que referiu na sua última intervenção relativamente à inoperância das plataformas. Não consegui ouvir o que disse. Percebi que não estavam a funcionar e, portanto, que isto era uma situação grave, mas confesso que não percebi, portanto, se pudesse clarificar o que referiu, agradecia. Para já é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra agora ao deputado do LIVRE, Dr. Paulo, deputado Paulo Moares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. João Massano, o Dr. Carlos Farinha e a Dra. Catarina Fernandes. Começo por pedir desculpa porque vou fazer as perguntas e vou ter que sair porque tenho outra reunião ao mesmo tempo, mas ainda vou tentar regressar. Mas ainda assim não queria deixar de colocar as questões. Como já referiram, como sabem, o LIVRE apresenta também um projeto de lei neste pacote que está em discussão, que tem a ver com o subsídio de reestruturação familiar e, portanto, também queria começar por fazer uma questão sobre essa matéria, como é que olham para essas alterações e se consideram que elas são suficientes para garantir uma autonomia financeira efetiva das vítimas de violência doméstica. Já foi referida esta matéria e nós, enfim, sabemos que efetivamente o medo do desconhecido e da precariedade laboral e da carência financeira é uma das razões pelas quais muitas das vítimas continuam no ciclo de violência, e nós também temos noção que a nossa proposta também tem limitações, porque alargar simplesmente de 10 para 30 dias esse subsídio não será muito provavelmente suficiente, mas ainda assim será melhor do que aquilo que existe neste momento e também com as alterações à própria forma de cálculo, mas gostaria de saber a vossa visão sobre isto, também perceber que obstáculos é que concretos em termos de natureza jurídica, administrativa ou operacional é que consideram que também têm limitado o acesso das vítimas a este subsídio. E depois, de um ponto de vista mais geral, perceber a vossa visão acerca das garantias de natureza processual que entendem que deveriam ser alteradas ou asseguradas para proteger as vítimas especialmente vulneráveis, nomeadamente as vítimas de violência doméstica e também os menores, e também nos parece que a questão das declarações para a memória futura é um passo muito importante para prevenir a revitimização e também para prevenir que muitas vezes, com o próprio andar do processo, o próprio adensar da pressão sobre a vítima muitas vezes também faz com que ela possa, em algumas circunstâncias, recuar ou não querer prestar declarações ou, no fundo, não ter a clareza que se calhar teve numas primeiras declarações quando o momento aconteceu. E isso também me leva à questão sobre a suspensão provisória do processo, relativamente à qual devo dizer que nós temos muitas dúvidas sobre a forma como ela está a ser aplicada no contexto de violência doméstica, e ainda por cima os números estão a aumentar, e portanto também gostaria de perceber se, do vosso ponto de vista, aquilo que são os objetivos deste Instituto da Suspensão Provisória do Processo não acabam por estar a ser pervertidos nestes casos em concreto, muitas vezes, e não acaba por ser muitas vezes também uma forma de se escapar àquilo que é a natureza pública do crime e de acabar por não se responsabilizar quem deve ser responsabilizado. E, portanto, também gostaria de saber a vossa opinião sobre esta matéria, também sobre, também já foram feitas referências, mas também temos defendido a questão das secções especializadas, enfim, aqui também é uma questão muito delicada em termos até constitucionais, mas também entendemos que pode ser, enfim, com a arquitetura jurídica certa, a solução que possa ajudar a que o sistema seja coerente e que se garanta um melhor acompanhamento das vítimas em todo o processo e que não exista esta discrepância entre decisões. Nós também sabemos que cada juiz tem o seu entendimento, cada juiz tem o seu entendimento do caso concreto que lhe está posto à frente e, portanto, aquilo que não pode acontecer é que haja juízes que, sobre a mesma factualidade, depois estão a tomar decisões completamente dispares, porque isto tem consequências muito, muito graves. E também perceber que fragilidades é que identificam no atendimento às vítimas de violência doméstica, principalmente ao nível da informação jurídica que é prestada, no momento de denúncia, do acompanhamento que é feito, dos vários modelos de intervenção e de que forma é que pensam que também pode ser esse acompanhamento estruturado ao longo do processo, não só a questão criminal, também a questão de família, também a questão civil e todos estes temas que depois estão correlacionados, depois quando existem também outros processos que são conexos e como é que nós podemos, no fundo, garantir essa maior articulação institucional e uma resposta mais coerente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo também por cumprimentar e saudar não só o Sr. Bastonário, a Sra. Procuradora e também o Sr. Presidente, agradecendo desde já os contributos que nos deram na intervenção inicial, esperando evidentemente que, a par dos contributos, como do trabalho que temos acompanhado, que todas estas instituições têm feito naquilo que é a prosecução da proteção não só de crianças e jovens, mas também das vítimas de violência doméstica, que possam ter bons frutos aqui no âmbito dos trabalhos desta subcomissão e, em particular, no texto depois comum que esperamos que se alcance com estas iniciativas. Relativamente às dúvidas que temos, seria importante para nós densificar aqui a vossa opinião relativamente a pelo menos 3 dimensões distintas destas propostas. Em primeiro lugar, relativamente à proteção das vítimas nos processos de relegação das responsabilidades parentais, a proposta do PAN prevê o reconhecimento explícito do direito da vítima de violência doméstica a não estar presente na audiência da conferência parental, isto prevista no artigo 35 do Regime Geral do Processo Tutelar Civil, em linha quer com as recomendações internacionais, designadamente do Grévio, tendo em conta que não podemos ignorar, quer no contexto da violência doméstica, que os tribunais penais e também os tribunais cíveis no que diz respeito à tutela das responsabilidades parentais têm de estar alinhados e não podemos ter aqui, como até foi referido inicialmente numa das intervenções, critérios dispares entre magistrados que forçam depois vítimas que têm um estatuto até de proteção a terem que estar nomeadamente outra vez perante o agressor. O mesmo em relação aos menores. E aqui entronco numa segunda questão que se prende com as visitas, o regime de visitas que muitas das vezes é assegurado ao progenitor, mesmo sendo agressor, porque ainda que não tenha havido uma agressão direta perante a criança, a mesma goza de um estatuto de vítima ou deve gozar de um estatuto de vítima, porque a exposição à violência confere-lhe até já no atual quadro legal e indo ao encontro até do princípio do superior interesse da criança, não nos faz sentido que a mesma tenha que estar sujeita ao regime de visitas, até por, não só por um lado, salvaguardar o seu superior interesse, mas também da própria vítima de violência doméstica, que para entregar a criança muitas das vezes tem de estar novamente perante o agressor. Nesse sentido, a obrigatoriedade do contacto direto entre a vítima e o agressor nestas fases processuais entendemos que pode gerar forte pressão psicológica, risco de vitimização ou até de novas agressões. Perguntamos qual a avaliação da realidade atual que fazem nestes projetos, se consideram que estas alterações propostas podem contribuir para melhor protegermos as vítimas sem comprometer a adequada decisão sobre as responsabilidades parentais. Depois, em segundo lugar, o acesso das vítimas ao apoio jurídico. Nós procuramos reforçar o acesso das vítimas a patrono, designadamente através da nomeação de escalas de prevenção, garantindo assim o acompanhamento por advogado desde os momentos iniciais do processo. Sabemos que existe muita dificuldade por parte das vítimas em entender e de alguma forma aceder ao obrigada, regime e ao sistema. Vou mesmo concluir, Sra. Presidente, com boa tolerância, e assistir de facto aqui ao processo jurídico, mas a atribuição automática do estatuto, mas também do defensor oficioso, não poderá depois garantir que efetivamente estamos mais acautelados do ponto de vista do sistema. Muito obrigada.
Muito obrigada. Estão as questões colocadas e as reflexões também por parte dos partidos, e então passava novamente a palavra, começava pelo Sr. Bastonário, 10 minutos, mais 10 minutos.
Eu diria que todas as questões que aqui estão, responder em 10 minutos é capaz de ser
difícil. É complicado, pois é.
Não obstante os advogados falar. Houve uma questão que me preocupou bastante e que me tem vindo a preocupar, que era, no fundo, o que é que leva a tudo aquilo a que estamos a assistir neste momento. Eu parece-me claro, ou se olharmos para as notícias mais mediáticas das últimas semanas, vocês vão verificar que há um padrão de comportamento, principalmente nos mais jovens. Diria mais jovens até aos 25, 30 anos. Nós estamos a assistir a um aumento da violência contra as mulheres, obviamente, nota-se, vê-se em todo o lado, e estamos a assistir de uma forma pacífica e passiva. E isso tem-me preocupado, tenho escrito sobre isso, e acho que a intervenção do Parlamento tem que olhar para isto. E não de uma forma superficial, porque as causas do que está a acontecer são preocupantes. E a tutela do Estado impõe-se aqui, porque nós estamos perante uma geração desestruturada, deslaçada e que não se liga a nada. E isso tem reflexos na forma como se comporta perante o colega do lado numa visita de estudo, como se comporta perante os próprios pais, como se comporta numa situação social qualquer que ela seja. Este é o grande problema que nós estamos a assistir. Isto não se resolve só com lei. Isto não se resolve só com lei. Isto resolve-se com mais do que lei. E pegando também, ao mesmo tempo, na questão da legislação em si, eu diria que a legislação não é o problema, mais uma vez. Eu acho que o problema é a aplicação da lei, mais do que qualquer outra coisa. Acho que a preocupação em como a lei é aplicada deve ser o grande objetivo de tudo o que estamos a fazer ou que queremos fazer. A forma como nós vamos intervir nas escolas, como nós vamos intervir no sítio onde estão os jovens, é fundamental para evitar os resultados a que estamos a assistir. Quando nós olhamos para a violência e para a insensibilidade de ter uma colega de escola e violá-la numa visita de estudo, eu pergunto que sociedade estamos a criar. Este é que é o problema. E quando alguém é capaz de matar uma mãe de uma forma, eu diria, bem, sem emoção, para não dizer outra coisa, o que é isto que está a acontecer? Reparem, em poucas semanas nós temos N casos que revelam um padrão que significa, até no RASI, um aumento, enquanto a violência doméstica em geral até teve uma pequena descida, a violência num setor etário específico disparou, aumentou. E nós estamos a normalizar situações que não podem ser normalizadas. Peguem no caso de Vagos, por exemplo. A questão, eu não estou a dizer que se venha a descer a idade da imputação criminal, mas temos que ponderar o que é que estamos a fazer. Temos que ponderar o que é que estamos a fazer, porque para fora as pessoas não percebem como é que alguém mata uma mãe e tem 3 anos em regime de internamento, e depois chega a sua vida. As pessoas não estão a perceber. E a imagem que estamos a passar e a mensagem são perigosas. Pegando noutro exemplo que tem a ver com a questão da suspensão provisória do processo. Qual é a mensagem? Eu não estou a dizer que sou contra a suspensão provisória do processo, mas acho que há situações específicas em que ela tem que ser mais ponderada do que ponderar única e exclusivamente e até contra a vontade da vítima. Eu penso, por exemplo, a suspensão provisória que aconteceu no Machico, na situação do Machico na Madeira, qual é a mensagem que nós estamos a passar para agressores e para vítimas? Ora, Eu pergunto-me, um jovem que vê aquilo diz: eu posso, desculpa a minha expressão, encher de pancada a minha namorada, depois dou-lhe uns beijinhos, voltamos ao mesmo, ficamos todos bem e a coisa passa. É preciso muito cuidado. Quer se queira, quer não, aquelas imagens tiveram uma viralização. Elas tiveram, não há quem não as tenha visto. Aquilo foi, até a exaustão, repetida em todo o lado. E depois, de repente, passados poucos meses, aparece uma suspensão provisória do processo porque o casal se reconciliou. Eu não sou contra a reconciliação familiar, nem é isso que está em causa. A minha posição sobre o casamento e as relações é irrelevante aqui. Agora, um agressor vai pensar que pode fazer o que quiser e depois só tem que convencer a outra parte a aceitar e a suspender o processo. Do lado da vítima, a questão é: eu vou apresentar a queixa para quê? Esta aqui é a questão. Este é um problema que nós temos em cima da mesa. E não vale a pena andarmos aqui com grandes elaborações legislativas. Vamos olhar para o que está a passar à nossa volta. Vamos ver o que é que podemos fazer com o que está à nossa volta. Porque nós temos que intervir socialmente, quer se queira, quer não. Eu há bocado falei na literacia jurídica, ela é fundamental, mais do que leis. Desculpem-me. Eu quero e eu defendo uma intervenção ao nível da consulta jurídica e da literacia jurídica, que programas junto às escolas exigem-se. Nós não podemos continuar a aceitar os comportamentos que existem em relação às mulheres, ainda que contra a vontade das próprias mulheres em algumas situações. Não se esqueçam que a violência doméstica é um crime público. Não esquecem, de certeza, peço desculpa. Mas é um crime público precisamente porque nós sabemos a situação em que a vítima se encontra em muitas das situações e aceita coisas que ninguém deve aceitar. Eu peço-vos que pensem o mesmo em relação a situações com os miúdos que vão ser os homens e as mulheres da amanhã. E já são. É aí que está o problema. Se nós achamos que a situação agora é grave nos adultos, se quisermos, esperemos que estas pessoas cheguem à idade adulta. E vamos ver o que vai acontecer. Não é difícil de prever. Não é difícil de prever. E mais, isto não tem a ver com as redes sociais, mas tem. Quer se queira, quer não. Uma violência doméstica mediatizada não pode nem deve ser tratada da mesma forma que as outras. Não pode. Porque o que se passa para fora tem uma repercussão diferente. E isso tem que estar refletido na legislação, cada vez mais. É diferente um jovem que pega nisto e grava uma violação e dá amplificação a isso e ainda fica, desculpem a expressão, conhecido como um grande garanhão, porque é o facto, e nós vemos isso nas escolas, e eu não podemos deixar de olhar para o que está à nossa volta. Vejam, por exemplo, a situação e a forma como é abordada a situação de Loures e da violação, alegada violação, porque não há ainda sentença, de uma rapariga de 16 anos. Vejam onde é que está a discussão pública. Vejam, é nas declarações da Cristina Ferreira e onde, o que é que estavam a pensar os agressores. E a vítima? Alguém quer saber? Alguém pergunta? A vítima mudou de escola, foi obrigada a mudar de escola. A vítima perdeu o ano, obviamente. Como é que ela vai encarar o futuro dela? O que é que a sociedade vai fazer por esta pessoa? O que é que esta senhora vai sentir na pele no futuro quando se quiser relacionar com alguém e ter uma vida normal? Entre aspas, sendo o que é ser normal hoje em dia. É que este é que é o problema. Vejam a discussão, está em todo lado. E eu pergunto, o que é que nós vamos fazer perante isto? Nós vamos continuar a desresponsabilizar as redes sociais de tudo o que se está a passar, pela amplificação que dá, a glorificação nas escolas da manosfera e de outras coisas similares. É isto que nós queremos para uma sociedade que está diante dos nossos olhos. É que nem sequer estamos a falar de uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que já aqui está ao nosso lado. Está na escola, está nos transportes, está em todo o lado. Eu ouço estas coisas em todo o lado. E o que eu pergunto é, o que é que nós vamos fazer com isto? Mais do que leis, eu gostava de ver o Parlamento preocupado com intervenção social. Como é que eu vou aplicar a legislação? Como é que eu vou executar? é que eu peço desculpa porque, de facto, eu tenho pensado muito sobre isto e tenho escrito muito sobre isto e tenho falado muito sobre isto porque eu, efetivamente, estou preocupado. Se fosse a minha filha, na posição daquela rapariga de 16 anos em Loures, eu ficava em estado de profunda depressão. Porque a sociedade não quer saber da rapariga. Não quer. Basta ver o que está a ser discutido para perceber a insensibilidade social que existe em relação às vítimas. É aqui que está o foco. A proteção da vítima e apoiar a vítima não é apoiar os agressores, nem apoiar programas de televisão que contribuem cada vez mais para o machismo e para a manosfera, sejam homens ou mulheres. Isto é que é o foco da nossa intervenção. E peço desculpa, mas é difícil. Eu poderia tentar responder, mas eu acho que é mais importante nós termos uma visão do propósito, daquilo para onde nós queremos caminhar com a legislação. E eu acho que nós temos que caminhar cada vez mais para uma intervenção precoce, quer ao nível das escolas, quer ao nível das próprias vítimas. E daí eu achar que é irrelevante fazerem mil leis se depois, na prática, as pessoas não as conhecem. Volto a repetir, há pessoas que não sabem preencher um recibo verde, quanto mais saber os direitos que têm em matéria de violência doméstica. E é aí que nós temos que ir, é dar consultas jurídicas e literacia jurídica às pessoas para que elas saibam como é que podem exercer os seus direitos. Peço desculpa, passei um minuto.
Muito obrigada, Sr. Bastonário.
Desculpe.
Pedia-lhe para desligar. Peço então a palavra, passo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho, inequivocamente, que estamos perante uma matéria particularmente complexa, particularmente vasta, e que não é fácil sintetizar as respostas e os entendimentos sobre esta matéria de outra maneira que não seja por pontos. Devo também fazer a inconfidência de dizer que ontem, por outras razões, estive reunido com o Sr. Bastonário e dissecámos conjuntamente o que me leva a estar à vontade para subscrever grande parte ou a totalidade daquilo que ele disse a propósito desta temática. Depois, permitam-me ainda partilhar uma experiência pessoal, ao vivo e a cores, não a cores, mas pelo menos a preto e branco. Quando dirigia, há muitos anos, era bastante mais jovem, dirigia o Departamento da Madeira, em 1998, detive um pai que tinha abusado de uma criança de 13 anos. E as coisas correram normalmente, ficou em prisão preventiva, o processo seguiu, etc, etc, etc. Não havia problemas probatórios, estava tudo equilibrado e para a polícia parecia que estava tudo finalizado. Eu recebi uma carta dessa criança, uns meses mais tarde, que me dizia mais ou menos o seguinte: o meu pai está preso e eu tenho pena dele. A minha mãe só chora, diz que eu vou pagá-las, mas eu tinha medo que ele fizesse o mesmo à minha irmã, que é a minha irmã mais nova. E depois rematava: antes queria que nada tivesse acontecido. E de facto, esta criança disse-me que às vítimas o ideal era que nada tivesse acontecido. Porque todas as respostas que os sistemas organizam acabam por ser respostas a menos para aquilo que é a dimensão da vitimização, seja no plano da violência doméstica que nos envergonha, seja no plano da criminalidade sexual que nos continua a envergonhar, seja noutros planos por aí que podíamos aprofundar. E, portanto, eu tenho para mim que tudo o que se puder fazer, e tudo o que se puder fazer de forma diversificada, que aparentemente pulverizada, mas não é pulverizada, é convergente, tudo aquilo que se possa fazer para diminuir a vulnerabilidade das vítimas é positivo, porque aquilo que acontece é que a vitimização tende a aumentar. É, por isso, um tema complexo. Relativamente à questão concreta sobre a Comissão, não vou fugir à resposta, Senhora Deputada, mas vou responder com um qualificativo. A resposta é insuficiente. Não lhe vou dizer, ou não valerá a pena, poderei partilhar se me for requerido, mas não há necessidade de estar a dizer quantas vítimas apoiámos, mas apoiámos muito poucas vítimas face ao número de vítimas existentes. Posso lhe dizer também que o processo legalmente está previsto que tenha um mês para a sua conclusão e nós temos situações pendentes com mais de 4, 5 anos. E, portanto, resposta até o momento insuficiente. Não estou com isto fugir a responsabilidades ou dizer que as responsabilidades são de outras pessoas, até porque estou há muito pouco tempo na Comissão. Estou apenas a constatar que é uma realidade que tem que ser transformada este ano. E que estamos a procurar, com o apoio também da tutela, transformada em termos de meios, em termos de circuitos. Já se deu um passo importante, é que agora funcionamos digitais. Isto é, temos uma plataforma desde o dia 15 de dezembro e, portanto, todo o atendimento é através dessa plataforma, em regra, podendo depois haver exceções para as dificuldades de iliteracia digital, que não têm sido muitas. A plataforma é suficientemente amigável e tem funcionado. Mas depois, o que está a seguir, a resposta resultante do aumento, nós estamos a ter cerca de uma duplicação média nestes três primeiros meses de 2026 face ao ano anterior de solicitações e de pedidos, e, portanto, precisamos também de encontrar formas de duplicar, triplicar ou quadriplicar a capacidade de resposta. Mas, com toda a honestidade pessoal e intelectual, se me perguntar se a Comissão de Proteção às Vítimas de Crime tem respondido, a resposta que eu lhe tenho que dar é que tem sido insuficiente a resposta. Bom. Depois, alguns aspectos que aqui foram focados, de alguma forma, sobre o digital. De facto, o digital potencia todo este tipo de problemática. Costuma-se dizer que não vale a pena discutir se as questões são online ou offline, porque elas são necessariamente on life, isto é, na vida. Tem impacto real. Há países que, inclusivamente, já punem as situações de ataque a avatares. Parece uma coisa estranha, parece uma coisa que não tem a ver, mas essas situações também vitimizam, em concreto, pessoas. E, por isso, a questão do digital é um aspecto extraordinariamente importante. Um outro ponto que queria tocar é a questão, até porque faz parte de uma das propostas, a questão, ou de várias propostas até, a questão das declarações para a memória futura, artigo 271 do 171º do Código de Processo Penal. Dizer que esta possibilidade já existe desde 98, não foi criada agora, foi intensificada em 2007 e poderá agora ser ainda melhorada, de acordo com a proposta, em 2026. O que é que eu quero dizer relativamente à questão das declarações para a memória futura? É que a forma como elas se concretizam deverão ir no sentido de perceber que a vítima tem que chegar a um local e que a vítima depois tem que sair daquele local. E que a vítima, para chegar, tem que ter meios ou tem que estar suficientemente apoiada pelo sistema, porque ela não pode chegar e passar pela mesma sala de espera onde estejam outro tipo de intervenientes, e depois ela não pode sair e passar a ser pressionada por já ter feito as declarações. Portanto, ou seja, o problema das declarações para a memória futura é importante e está bem, quanto a mim, bem equacionado, é um passo significativo, mas não é um passo, não é a bala de prata no sentido de resolver tudo. É importante que se faça para permitir uma coisa que eu julgo muito importante e que tenho o atrevimento aqui a colocar. Espero que não me levem a mal. É que não basta passar à natureza pública os crimes, é preciso salvaguardar que as vítimas podem continuar a ter uma espécie de natureza semipública. O que é que eu quero dizer com isto? Natureza pública, porque o automatismo da abertura do processo é importantíssimo até para resolver as questões da multiplicidade de intervenção de instituições, para resolver as questões das entrevistas e interrogatórios, para resolver as questões da prova científica. Portanto, quanto mais rápido se puder iniciar, se o processo for público, de natureza pública, excelente, vamos começar de imediato. Mas, depois das declarações para a memória futura, seria importantíssimo que a vítima pudesse sair do processo sem que daí decorresse a extinção do procedimento. E isto é uma situação juridicamente quase que nova e juridicamente atrevida, por isso é que eu coloco e assumo o atrevimento de a fazer. Ou seja, é fundamental que, ao tornar públicos determinado tipo de crimes, como a violação, se permita a possibilidade de a vítima sair do processo, não através da suspensão do processo, porque a suspensão do processo tem vindo a tornar-se como uma pressão adicional sobre a vítima, mas através da simples saída do processo. Isto é, encontrarmos um escape, uma escapatória legal, para que a vítima possa ser como que anonimizada e passe ao direito ao esquecimento relativamente àquele processo, mas que o processo não fique prejudicado por isso. Isto é, o processo possa continuar, até porque a continuação do processo visará a sanção de quem tem que ser sancionado e visará evitar a repetição daquele tipo de crimes. Todos sabemos que em termos de criminalidade sexual, os crimes caracterizam-se essencialmente por serem frequentemente de repetição, não são um ato único, são crimes de repetição e são crimes de reincidência muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. E, portanto, é preciso conseguir intervir para interromper o ciclo. E para interromper o ciclo da violência, que o Sr. Bastonário também falou, e que nos deve preocupar a todos, a mim preocupa-me particularmente, é que já sou avô, preocupa-me particularmente verificar comportamentos e indicadores de comportamentos extraordinariamente perversos e estranhos em grupos etários muito jovens. E isto, de facto, leva-nos a pensar que a intervenção tem que ter capacidade de afirmar valores de acordo com aqueles que nos fazem estar aqui numa Assembleia da República, ou seja, valores consentâneos com o Estado de Direito e que a violência possa ser interrompida. Foco ainda um outro aspecto que de alguma forma aqui foi aflorado também, a questão da construção como solução da Casa Barnahus. Eu chamo a Casa Barnahus, enfim, é uma expressão internacional, mas eu gosto de não dizer Casa Barnahus, mas dizer modelo Barnahus, isto é, de conseguirmos colocar as instituições em torno da vítima, ou seja, a vítima como centro de imputação de interesses e as diferentes entidades a conseguirem intervir sobre a vítima sem que a vítima tenha que andar numa via sacra. Julgo que se está a trabalhar nesse sentido, até pela interiorização de alguns exemplos externos, onde isso já é praticado, por características próprias dos seus países. Aqui em Portugal é mais difícil de fazer, repito, deverá ser sob a forma de modelo e não sob a forma de casa, porque senão encontramos uma solução para Lisboa, mas esquecemos uma solução para a Madeira, ou uma solução para Vila Real, ou outra para o Algarve. E, portanto, modelo de organizarmos a resposta institucional em torno da vítima para que se possa reduzir a sua vitimização, sem nunca esquecer e sem nunca pôr em causa a necessidade de aproveitamento probatório e de clarificação probatória para que o sistema possa intervir, ajusando como entender que tem que intervir. Sr. Presidente, eu reitero a minha disponibilidade para, de forma escrita, de forma pessoal, como for entendido por esta Casa, a estar sempre disponível para os modestos contributos que entendam necessários. E muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada. Nós é que agradecemos não só os contributos que nos estão a fazer chegar agora, como outros que entendam fazer-nos chegar por escrito ou pelas vias normais disponíveis. Passaria então agora a palavra à Senhora Procuradora para uma intervenção final.
Muito obrigada. Eu penso que hoje é um dia interessante para recordar que há pouco mais de 50 anos atrás a família era uma entidade, um órgão da sociedade em que o pai e o marido tinham um poder sobre os restantes membros da família. O poder marital, o poder paternal existia, era uma realidade. E quando nós pensamos nisso, é possível ver o avanço civilizacional que nós vivemos. Porque isso para nós, penso eu, para nós é algo, e depois daquilo que disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, é uma conquista civilizacional gigante que nós fizemos. Hoje, as pessoas, tanto na família como em toda a sociedade, são igualmente livres, dignas e têm os mesmos direitos e deveres. E isso está escrito na Constituição, está escrito na lei, mas nós vemos que, afinal de contas, ainda muitas vezes não é interiorizado por todos nós. O poder paternal, o poder marital não existe, mas na prática nós temos que ter muito alerta para que não haja um retrocesso depois de um avanço civilizacional tão grande. E realmente aquilo que nós temos visto nos últimos tempos em relação às camadas mais jovens da nossa sociedade, dos nossos jovens, é algo que nos preocupa, porque dá a ideia que as questões de género estão cada vez mais atuais e nós não podemos fugir delas. Elas não são de uma parte da sociedade, não são de determinados grupos, são de todos nós. Porque a desigualdade de género, a sua manifestação mais cruel, digamos assim, é a violência. É a violência de género, é a violência doméstica, é a violência sexual, que tem uma dimensão de género quando nós vemos as vítimas. Quem são as vítimas? E sabemos que a maior parte das vítimas são, continuam a ser, do sexo feminino. Esta é uma questão. porque nós, de facto, temos boas leis que podem ser melhoradas, que devem ser melhoradas, e as iniciativas legislativas que nós temos hoje aqui em mãos, penso eu que são todas, já referi isso, são todas muito positivas. Não quer dizer que não haja muito trabalho a fazer em termos legislativos e depois também na sua aplicação, e não só pelos tribunais ou pelo poder do sistema judiciário, por toda a sociedade. Porque é muito importante formarmos os nossos jovens. Eles não são só formados na família, não são só formados na escola, mas infelizmente são também formados nas redes sociais. E muitas vezes eles não têm certamente espírito crítico, não têm um desenvolvimento suficiente para poderem olhar, ver, compreender o que estão a ver e fazer uma triagem daquilo que é aceitável, daquilo que não é aceitável. E temos que ser nós, enquanto sociedade, a conduzi-los a este caminho, para que todos possam, em liberdade, viver a sua vida e todos nós tenhamos direito à felicidade, sobretudo as nossas crianças, quando nascem, é por isso que nascem, para serem felizes. Agora, relativamente a coisas mais concretas, o que é que eu diria? Perguntaram-me qual era o tal regime que tinha deixado de vigorar. Um regime que permitia às plataformas digitais notarem a existência de conteúdos que se concretizavam em abusos sexuais contra crianças. As plataformas digitais estavam a fazer essa triagem, a denunciar casos, e muitos dos nossos inquéritos por crimes sexuais eram assim que começavam. Muitos predadores sexuais eram assim que eram detectados. Infelizmente, por falta de acordo dentro das estruturas da União Europeia, há um impasse, até agora não foi ultrapassado e esse regime temporário está suspenso. É essencial que ele volte a funcionar porque é essencial para a prevenção dos crimes sexuais. A violência digital é algo que nos preocupa. Nós temos uma diretiva europeia que tem que ser transposta para o nosso ordenamento jurídico e que é importante que todos nós pensemos na transposição dessa diretiva. Por outro lado, em relação à formação dos magistrados, ela é essencial, sem dúvida, porque também nos magistrados muitas vezes perpassam ainda estas ideias antigas do que é o poder paternal. O poder paternal já não existe, hoje em dia fala-se em responsabilidades parentais, a ideia de que os progenitores têm o dever de educar as suas crianças, de as nutrir de afeto, mas também de responsabilidades para que quando cheguem a adultos, essas crianças possam tornar-se adultos responsáveis. E por isso, a formação para nós magistrados do Ministério Público é essencial. Nós temos um programa de capacitação profissional que abrange tanto as questões ligadas à Convenção de Istambul, e por isso a violência doméstica, violência de género e violência contra as mulheres e proteção de vítimas, sobretudo das mais vulneráveis, mas também formação mais abrangente, que abrange não só a parte criminal, digamos assim, do combate aos crimes, mas também de proteção das vítimas, porque convém não esquecer o crime, e eu sou uma criminalista, digamos assim, o crime tradicionalmente colocava o Estado contra o agressor, contra o criminoso, e tradicionalmente a vítima era esquecida. O que estava em causa era o exercício do poder judicial, por um lado, e os direitos, as garantias de defesa dos criminosos. Mas a vítima não pode ser esquecida, porque se existe crime, significa que alguém foi vitimizado e essa pessoa tem direito a intervir no processo, a fazer ouvir a sua voz e a dar o seu contributo para que se faça justiça. E essa questão não coloca em causa, não deve colocar em causa as garantias de defesa dos agressores. São coisas dos arguídos, são aspectos diferentes. Os direitos da vítima no processo penal e as garantias de defesa do agressor, que estão colocados, digamos assim, paralelamente, e não devem contender um com o outro. Para além disso, para que a vítima possa exercer cabalmente os seus direitos no âmbito processual, tem que lhe ser dadas garantias de segurança e de não ser novamente vitimizada. Tem que ser, por assim dizer, empoderada para que possa exercer esses direitos. As fichas de avaliação de risco, passando a outra questão que nos foi colocada. são muito importantes. Atualmente existe uma nova ficha de avaliação de risco, ainda está a ser, não está já no período experimental, mas ainda está no início da sua aplicação e por isso ainda há muitas questões que estão a ser tratadas e estão a ser melhoradas, mas temos a convicção que são muito importantes para que se possa, de facto, fazer a avaliação do risco e para proteger mais cabalmente as vítimas. Sobre a Diretiva 5/2019, foi muito importante, é uma diretiva que permite aos magistrados do Ministério Público fazer um trabalho mais coordenado, isto é, não haver discrepâncias a nível nacional entre a prática de cada magistrado, mas também ela carece de ser acompanhada, penso que está a ser aplicada devidamente, mas está em revisão, está neste momento em revisão, até porque, entretanto, já surgiu a nova ficha de avaliação de risco, houve alterações legislativas importantes e, como tal, nós também vemos da nossa experiência que há aspectos que têm que ser aperfeiçoados. Sobre o inquérito de vitimização, está neste momento a decorrer um inquérito de vitimização, que é muito importante, porque nos permite conhecer a realidade. E só conhecendo bem a realidade é que nós poderemos atuar para resolver os problemas que vão surgindo e que estão sempre a mudar. Porque a violência doméstica é um processo, é um fenómeno criminal muito complexo. Muito complexo. Aquilo que é violência doméstica não é simplesmente uma agressão física, não é uma agressão, um insulto ou uma ameaça. Muitas vezes, por trás dos casos de violência doméstica, nós temos a vontade de inferiorizar o outro, de diminuir o outro, de humilhar, às vezes de coisificar a vítima, muitas vezes. E isso tem a ver, novamente, com questões de género, com questões que voltamos lá atrás ao exercício do poder marital ou do poder conjugal de uma forma, mínimo que se vá dizer, é pouco saudável ou que viola os direitos da outra parte. E por isso mesmo, a violência doméstica, longe de ser um fenómeno simples, não é? É um fenómeno muito complexo e por isso mesmo também da parte das instâncias do sistema judiciário é tão difícil de combater. Porque a violência contra os idosos, contra os adultos vulneráveis, a violência contra as crianças, a violência filioparental, agora com estas complexidades novas da violência digital, a violência doméstica é realmente um fenómeno extremamente complexo. E por isso é tão importante estes fóruns em que possamos debater estas questões, podemos ouvir dos outros operadores e das outras entidades, conhecer a sua perspectiva para, enfim, podermos enfrentar da melhor forma. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigada, Sra. Procuradora. Agradeço às três entidades, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, à Sra. Procuradora e também ao Sr. Presidente da Comissão de Proteção das Vítimas de Crime, igualmente pelos contributos que nos trouxeram, muito, muito, muito ricos, que seguramente vamos aproveitar nesta especialidade do processo legislativo para aprofundarmos todos estes diplomas, que estou em querer também contribua, embora a lei faça uma parte, não se combate um fenómeno apenas com leis, mas também não se combate o fenómeno se não tivermos as leis. Portanto, há aqui um processo extremamente importante do aprofundamento do processo legislativo que não se esgota, obviamente, nem na prevenção, nem no combate a um fenómeno tão complexo como é, e de raízes, e estrutural e profundo, como é este da violência doméstica. Cabe-me também agradecer, neste momento já só temos senhoras deputadas, as mulheres são resistentes, não há aqui nenhum preconceito de género, é só uma brincadeira. Agradecer e desejar a todas e a todos um bom fim de semana e prosseguimos nesta luta. Se nos quiserem fazer chegar por escrito outros contributos, além daqueles que nos deixaram, que nos apresentaram aqui hoje, serão bem-vindos e, portanto, sabem quais são os canais disponíveis para o efeito. Muito obrigada e bom fim de semana.
Obrigado.